Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Agora nosso espaço político, na verdade, é o espaço da Lava Jato, né? Porque ontem, após uma decisão surpreendente da segunda turma do STF, do Supremo Tribunal Federal, a segunda turma mais conhecida como a turma laxante, o Bendini, o ex-presidente do Banco do Brasil, ex-presidente da Petrobras, foi solto por uma chicana jurídica. E isso pode trazer graves consequências para as investigações contra a corrupção no Brasil, contra a Lava Jato. Como está em nosso título, ontem a Lava Jato, com essa decisão da segunda turma do STF, sofreu o seu maior duro golpe desde a sua história de investigações contra os corruptos no nosso país. Ou seja, ao invés de nós estarmos avançando, nós estamos, na verdade, sofrendo problemas no Brasil. Nós vamos falar já com o Renato Dias, mas vamos só esperar ele entrar com o vídeo no ar. A câmera dele estava ligada, mas tivemos um pequeno problema. Acho que é melhor a gente voltar daqui a pouquinho, acertar a câmera e... Ah, não, está aqui. Já está aí. Então vamos cumprimentar o Renato. Tudo bem, Renato?
Tudo bom, João. Como é que vai?
Muito bem. E o Renato, como está na sua legenda aí, é o diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, que, aliás, eu estou, né, fazendo companhia ao blog Ranking dos Políticos, nós aqui do Notícias Agrícolas, na consideração dos blogs de esquerda, né? Nós fomos carimbados, né, Renatinho? Eu e você somos da extrema-direita. Só antes das suas considerações, de direito eu só me lembro do ponteiro direito da Ferroviária, o time da minha cidade, Araraquara, um cara chamado Peixinho, que jogava muito na ponta direita, marcava gol de bicicleta como ninguém. Isso sim que era ponta direita. Nós estamos aí tentando falar a verdade, né, Renatinho? Nós não somos isentos, não, mas nós temos lado da verdade. Renato, boa tarde.
E basta não ser de esquerda para virar extrema-direita, né, João?
Pois é, que absurdo.
Quem não segue ali a cartilha, quem não está dentro da turma, já vira hiper, mega, ultra-direitista.
E quem não grita... Extremista. Quem não grita Lula livre, pá, está na extrema-direita. Muito bem. Ô Renato, então, acho que vamos direto ao ponto, né? Essa decisão, você vai explicar, tudo bem, mas ela tem um endereço muito claro, evidente, é para libertar o Lula. Eles querem soltar o condenado, lá de Curitiba.
A impressão que dá é essa, João. Parece que está sendo preparado o terreno, né? Porque o rito que foi seguido na condenação do Lula seguiu esse mesmo que foi agora anulado, né? Teve essa tese aí em relação ao direito de defesa que acabou anulando a sentença do ex-presidente da Petrobras. Lembrando que ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em primeira instância a 11 anos de prisão, depois teve a sua condenação confirmada em segunda instância, até reduziram um pouco o período ali, o tempo de prisão, mas continuou sendo condenado. E agora, depois de todo esse tempo, chega o STF, a famosa segundona, né? Segunda turma lá do Supremo Tribunal Federal, por 3-1, e aí o que surpreendeu foi o voto da ministra Carmen Lúcia, que geralmente tinha uma posição aí antilaxativa, né, como você comentou até, que é o apelido dessa turma. Então votaram a favor aí da anulação o ministro Gilmar Mendes, que a gente já esperava, o Ricardo Lewandowski e a Carmen Lúcia, que foi a surpresa. Quem votou contra foi o relator, que foi o Edson Fachin. E o quinto ministro dessa turma, que é o Celso de Mello, acabou não participando desse julgamento aí por motivos de licença médica. Então fica uma apreensão muito grande, João. Essa decisão, ela não é automaticamente estendida para os outros casos, então não quer dizer que o Lula já automaticamente pode usar essa decisão a seu favor, mas é claro que a defesa dele vai fazer esse pedido, vai pedir aí o mesmo tratamento, e aí a gente tem que ver se isso vai para o plenário do STF, para que toda a turma, os 11 ministros, possam avaliar isso em conjunto e ver se consegue reverter esse entendimento, João.
Muito bem. Bom, já que a gente fez a introdução, vamos então situar para quem não sabe. Então, ontem, uma parte do STF, são turmas, né? Segunda turma, a turma laxante, de 5 membros, faltou o Celso de Mello, 4 votos ia dar empate, né? Fachin e Carmen Lúcia contra o Leva, né? O Levan.
O Levan.
Famoso Levan e o Gilmar. Estavam julgando a condenação do Ademir Bendini, corrupto, né? Do Banco do Brasil, ladrão, né, do Banco do Brasil, ladrão da Petrobras, etc. É. E tal. E aí, por uma firula jurídica, e o Renato vai explicar que firula jurídica é essa. Ou seja, o juiz Sérgio Moro, porque é disso que se trata, é a primeira decisão de Sérgio Moro que cai lá no STF. Aí abre a porta, né? Abriu a porteira, esperamos que não. É, condenou em primeira, depois veio a condenação em segunda instância, só que na primeira, segundo essa firula jurídica, o Sérgio Moro tinha que abrir prazo de defesa para os delatores confirmarem e depois, por último, para os réus. Segundo o Leva e segundo o Gilmar, não, tinha que ser... na verdade, o Sérgio Moro abriu prazo para os dois lados. E segundo o Leva, teria que ter primeiro para os delatores, por último, o réu. Como isso não foi feito, tchum, volta tudo. Voltou lá para a primeira instância, é isso, Renato?
Primeira instância. Então, não quer dizer que ele foi inocentado. Só o processo, a maneira como foi feito aí, o andamento do processo é que foi anulado. Então, ele vai ser julgado novamente. Não quer dizer que ele vai ser absolvido. Ele pode muito bem ser condenado novamente. Só que volta tudo para estaca zero. É o que pode acontecer também com o Lula. E vale dizer, João, que essa ordem aí, né, deixar a última palavra para o delatado em relação ao delator, isso não está explícito em nenhum lugar, né? Não tem nenhuma lei, nenhuma norma jurídica explícita falando exatamente sobre isso. Então foi algo aí que os ministros lá realmente fizeram esse entendimento, né? Usaram essa criatividade aí para achar alguma coisa ali que anulasse, porque não fala nem que sim nem que não. Então, coube ali realmente aos ministros fazer essa interpretação e julgar de acordo com aquilo que eles, em tese, achavam que seria o correto. Ah. Então, anula essa sentença. A PGR, ao que tudo indica, vai recorrer dessa decisão. E aí a gente precisa enxergar o seguinte também. Quando as decisões, historicamente, vão a plenário, é sempre também um placar muito apertado, né? Geralmente é 6-5, é o que a gente tem assistido aí nos últimos julgamentos, que envolvem sempre aí pedidos de habeas corpus para o Lula, tudo que a gente... Aliás, parece que é o STL, né? O Supremo Tribunal do Lula, porque sempre que o Lula quer alguma coisa, é julgado ali a jato e passa na frente de todo mundo. Mas geralmente são placares apertados. Com a posição da ministra Carmen Lúcia, dessa vez... concordando com a anulação, vamos dizer assim, a favor do Lula, né, numa suposta projeção aí do que seria esse julgamento com o Lula, talvez esse placar apertado, que até hoje sempre manteve ele preso e não anulou as sentenças e tudo isso, possa mudar de lado. A gente não sabe, a gente tem que fazer as projeções aí dos votos de cada ministro, mas é algo que, mesmo indo a plenário, não é a garantia que a gente vai conseguir reverter essa decisão da segunda turma, João.
Bom, então vamos deixar já claro, né? Vamos tocar o clarim para convocar aí as forças políticas do nosso país para que isso não se dê. Antes da gente seguir ao rumo do Conde, né? Porque, na verdade, todo esse movimento é para o Conde, aí, o STL. Né? Tem aqui a pergunta que vem de Maracaju, Mato Grosso do Sul, do Marcelo Henrique Barbosa Geraldes, onde ele pergunta para você, Renato Dias. Eu gostaria de saber se está certa a decisão de ontem por alegação dos grandes ministros, grandes ele botou aqui, bom, enfim, eles se basearam em quê para dizer que o Bedini teria que ser ouvido antes dos delatores? Mas esses delatores eram réus. O que Exatamente. Tem que haver com essa...
Eles não fazem parte da acusação, né?
Pois é, essa é a questão.
Aí é que está.
E depois, como barrar esse autoritarismo do cifrão, 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 que significa STL, cifrão, solta Lula. Mas vamos lá. Então, duas perguntas do Marcelo, né? Como é que você ouve primeiro, põe o Bedini por último, sendo os delatores eram réus? Eles não estão participando da acusação. Como é que você decide? Como é que você vê isso?
Esse princípio aí da última palavra sendo o acusado, ele poder se defender, faz sentido quando você tem de um lado a acusação e de outro a defesa. Então, se fossem os promotores... até os advogados da outra parte que estão acusando, isso sim é o que a gente tem aí de situação normal. Como agora a gente está falando de uma situação de delação, em que aí era um outro réu citando os crimes cometidos pelo Bendini, o juiz Sérgio Moro, e inclusive o pessoal da segunda instância também, não entendeu dessa forma, né? Então é algo que não está explícito, não existe uma previsão legal para uma situação como essa. Deixando bem claro também, eu não sou especialista em direito, estou aqui repercutindo tudo aquilo que a gente leu, foi atrás desse assunto, porque envolve, enfim, todo esse mundo político também. Mas é isso que você observou muito bem, João. Os dois estão na situação de réus, então é aquele famoso dilema do prisioneiro, né? A gente aprende isso às vezes em aulas de técnicas de negociação. Então, olha, se você delatar, a tua pena vai ser menor e tal, que é o princípio utilizado aí na delação premiada. E aí eles resolveram utilizar esse princípio da última palavra para aquele que está sendo acusado, mesmo sendo a outra parte um réu também, alguém que está sendo tão investigado e tão julgado como aquele que foi condenado no caso Bendini. Então, assim, o direito ele tem muitas partes cinzas, né, João? Não é igual a matemática, que 2 a 2 é igual, 2 mais 2 é igual a 4.
Sim.
É uma zona muito cinzenta. A gente cravar aqui, ah, tá errado, tá certo, é complicado, ainda mais não sendo exatamente um especialista da área. Mas é muito estranho, muita coincidência. Cada vez mais a gente vê aí tentativas e novas teses para encaminhar algo que lá na frente a gente enxerga muito bem, que é a soltura do nosso
Conde.
ilustre
Conde.
Luiz Inácio Lula da Silva.
Ô Conde, Nado. A segunda pergunta do Marcelo Geraldi, lá de Maracaju. Como barrar esse autoritarismo do STF, do STL, para que a gente não caia na tentação, né, daquela alternativa de um cabo e dois soldados? Acho que tem que tocar o clarim para o povo se manifestar, não é isso, Renato?
O caminho dentro da Constituição, João, seria o pedido de impeachment, né, que já existe de alguns dos ministros que estão aí à frente dessa tendência aí de soltar tudo e todos, principalmente o Gilmar Mendes, né? Então, já existem pedidos protocolados, se não me engano, são 3 pedidos de impeachment, o do presidente Toffoli também, tem do Modesto Carvalhosa, tem de outros juristas, eu sei que tem 3, pelo menos 3, que vão para onde esses pedidos? Para o Senado. Então, cabe ao senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, acatar esse pedido e, pelo menos, andar, fazer o processo andar, para que o Senado julgue se as ações deles estão corretas ou não.
E qual é a
Porque, senão,
chance?
a gente fica com esse Supremo aí com poder ilimitado, aguardando aí as trocas, né? O Bolsonaro, dentro do mandato dele, vai fazer 2 indicações. Agora, a gente conhece bem também como é que é esse jogo entre Supremo e Congresso. Então, é um se defendendo o outro. Quem julga os senadores é o Supremo. Quem pode fazer o impeachment dos ministros do Supremo é o Senado. E aí fica esse jogo aí de, olha, não mexe comigo que eu não mexo com você. Vale lembrar que nessa semana a gente teve também aquele relatório da Polícia Federal apontando aí os supostos crimes do Rodrigo Maia, presidente da Câmara,
Isso, ia falar sobre isso.
lavagem de dinheiro, o Caixa 3, né? Não é nem Caixa 2, no caso dele é Caixa 3, porque foi um Caixa 2 disfarçado com uma empresa laranja para fazer essas doações. Então, o Maia, ali, segundo esse relatório da Polícia Federal, está muito enrolado. Então, fica aquele jogo de, olha, cada um na sua, essa guerra fria aí, sem ninguém dar tiro, para ficar tudo como está e nada acontecer. O que que a gente pode fazer? Se manifestar, redes sociais, ir para a rua, né? A gente já viu que ir para a rua dá resultado. Nesse caso do Supremo é mais difícil porque não tem o nosso voto, mas então vamos pressionar os senadores. Eles sim, daqui a 4 anos vão ter eleições e aí quem não se comportar e não responder esse apelo popular tem que responder nas urnas por isso.
E aí, qual é a chance do Senado cassar o Levan?
Se a gente lembrar que o Renan Calheiros, até outro dia era presidente do Senado, tem não sei quantos processos lá parados justamente no STF, a gente vê que a chance é muito pequena.
Eu estou brincando aqui do Levan, né, de Lewandowski. Tem uma escuta aí do caso Odebrecht, onde, em dado momento, o Odebrechtinho, como é que chama lá? O príncipe?
Marcelo.
Marcelo, fala assim, mas liga para o Levan. Não é assim? Levan é o Lewandowski. Então, assim, é tudo carta marcada, Renato.
A impressão que dá é essa, né, João? E o que impressiona também é a falta de repercussão que isso tem, né, nas mídias tradicionais e as pessoas parecem já anestesiadas com esse tipo de
Não,
notícia.
peraí, um pouquinho. Já encheu, né? Já deu no saco, hein? Eu estava ontem falando com o povo, graças a Deus eu tem essa possibilidade, conversando com pessoas comuns, etc., ninguém aguenta mais, Renato.
Não é, é, então, já deu no saco. Tudo de uma dessa. Então, agora os veículos maiores, aí, a grande imprensa...
De esquerda?
Imagina.
A extrema esquerda.
Vamos falar lá da Amazônia, vamos falar do Macron, sim, vamos falar do comentário do Bolsonaro. Isso tudo tem uma repercussão, um espaço dentro da mídia 300 vezes maior, quando a gente está vendo algo aí muito grave acontecendo. E aí vale dizer o seguinte, João, a gente está aqui comentando também sobre o Lula, mas isso pode ter um efeito cascata para centenas de casos, talvez milhares, não vou saber dizer aqui. Toda a Lava Jato, por isso até que os procuradores da Lava Jato comentaram que esse foi talvez o golpe mais duro que a operação já sofreu até agora, porque todo o trabalho, todos os condenados, tudo aquilo que envolveu delação premiada em algum momento pode estar sob risco se essa decisão for estendida a todas as outras sentenças.
O Marcelo Geraldi, lá de Maracaju, complementa. Fala assim, bom, diante disso, se for a plenário, perderemos, pois Gilmar, Lewandowski, Marco Aurélio, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Celso de Mello, impeachment não vai sair. E aí, diz ele, nós estamos à deriva com esse parlamento. Não vamos cair nessa tentação de um cabo e dois soldados. Vamos, constitucionalmente, dentro da lei, ir para a rua. Aí, agora sim, porque é o mais grave ataque contra a Lava Jato. Agora nós temos que chamar a família, né? A vovozinha, o netinho, todo mundo, povo brasileiro nas ruas, porque não pode. É o suprassumo do autoritarismo, né, de seis pessoas definindo o futuro de um país. Ponto. E o Conde? Como é que fica o Conde?
Pois é, o Conde está ali só esperando, né? Deve estar com as mãos, esfregando as mãos para...
E como é que fica o processo dele? É em cima do triplex ou é do sítio? Volta lá para a primeira instância, ele vai para casa? Como é que fica isso? Como é que ficaria? Tomara que não, né?
Ficaria exatamente isso. Como aconteceu com o Bendini, anula tudo, volta para a primeira instância e aí... Como no caso do Bendini, ele pode ser condenado novamente, pode.
Mas vai para casa.
Mas teria que começar tudo da estaca zero e anular tudo que foi feito até agora.
Ou seja, demoraria uns 10 anos, pela rapidez, pela agilidade dos rapazes lá do STF. É isso?
É difícil dizer um prazo, né? Como é que essas coisas funcionariam na prática. A gente vai ter que acompanhar aí. Primeiro ver aí se vai ter o recurso da PGR, a gente imagina que sim. Como é que vai ser isso dentro do plenário, se vai ter algum caso em alguma outra turma nos próximos dias aí que possa ter até um outro resultado diferente. E a repercussão, opinião popular, a gente sabe que isso influencia sim, né? Então tem que fazer barulho, tem que dar esse tipo de repercussão para não deixar isso ficar escondido aí numa notinha de rodapé, a gente ficar aqui falando novamente aí da questão da queimada, disso, daquilo,
tá.
Enquanto tem um incêndio muito grande acontecendo aí na justiça, João.
Não é só na justiça, é a consequência disso. São duas consequências. A primeira, que é a mais grave, que é a pobreza vai continuar, porque para tudo, né? A situação de desemprego, etc., essa injustiça total. Agora, a outra consequência seria não só o Conde ir para casa, como também todos os outros demais sentenciados pela Lava Jato. Vamos listá-los?
Tem muitos outros jogos. Só um outro parênteses que você comentou agora até rapidamente, que para tudo. Então, o Brasil, a gente, enfim, quem sabe está caminhando aí para finalmente aprovar de vez a Previdência, né, agora no Senado, apesar desse relatório aí que veio agora do Tasso Gereissati, tem algumas armadilhas aí que eu não gostei muito do que ele apresentou, mas, enfim, em breve isso vai estar superado. E aí a gente fica nessa expectativa, quando é que a economia vai voltar a crescer, né, os empregos, os investimentos... Investimento, João, pressupõe segurança jurídica. Se a gente tem um STF que cada hora inventa uma coisa nova, a gente sabe que um Lula na rua traz todo um ambiente conturbado, traz um rebuliço para a economia também. Então, isso também afeta muito a recuperação econômica, que a gente fez até uma conversa outro dia para conversar sobre isso. Pô, por que está demorando tanto, né? Quando é que isso realmente vai começar a reverter? Com o STF agindo dessa forma... pode tirar o cavalo da chuva, pode esperar mais, porque quem realmente quer entrar de cabeça aqui no Brasil, botar dinheiro, vai pensar duas vezes se enxergar que existe aí um horizonte de Lula livre novamente, de todas essas decisões, Lava Jato ser anulada. Então tem um efeito muito forte
E o
nesse
Cunha?
sentido econômico também.
E o Cunha vai para a rua.
Cunha vai para a rua, né? E aí? Aí a esquerda
Zé
vai para a bomba
Dirceu,
também, né?
Zé Dirceu.
Todos esses, tudo que envolveu delação premiada, pelo que a gente tem ouvido aí, pode entrar nesse caso aí, teria um julgamento similar a esse, que por conta dessa questão aí do timing, do tempo de resposta do réu, daquele que foi condenado, apesar do outro também ser réu, foi o que justificou anular toda a sentença e todo o processo feito até então.
Muito bem, vamos agora à segunda parte da nossa entrevista, porque se isso é grave em termos de justiça, em termos de combate à corrupção, que é considerado, segundo a última pesquisa do CNT, a única, a parte do governo que mais bem avaliada, que é a que funciona, etc., temos um drama pela frente, um drama seríssimo, porque graças a esse aparelhinho, né, todos nós estamos com o dedo na administração pública, não é só o Jair. Nós estamos juntos, ou seja, as decisões caem no nosso, na nossa, no nosso colo e nós temos que decidir. Eu falo da ação que você já se referiu, que é a denúncia da Polícia Federal sobre o Rodrigo Maia. Quero que você explique o que é Caixa 3. Parece-me que não há, na denúncia da Polícia Federal, jeito do Rodrigo Maia escapar, porque é flagrante, houve o dinheiro transferido, etc. Mas nós vamos discutir isso já. Mas aonde eu quero chegar, que é a segunda parte da minha pergunta, é essa denúncia, essa ação da Polícia Federal. Ela veio de uma maneira extemporânea, ela veio num momento crucial. Por quê, senhores? Pensem bem. Quem é que vai julgar, vai botar em votação os projetos de interesse do governo Jair Bolsonaro? Por exemplo, de ontem, a CCJ autorizou que, dentro das reservas indígenas, os índios tenham autonomia para produzir, plantar, ter autonomia. Aí o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, disse assim: ah, mas para eu montar uma comissão disso, eu tenho que analisar. Aí ele vai ficar analisando. Então, essa denúncia, explique a denúncia da Polícia Federal, mas que ela veio em má hora ou em hora, sei lá o que a gente pode dizer, parece que foi combinada de uma maneira ruim para o Bolsonaro. Como é que você vê isso, Renatinho?
Mas aí é que tá, né, João? Sempre é uma hora ruim, né? Sempre tem algo para ser decidido, sempre tem uma reforma que está ali na boca do gol. Então não tem jeito. Quando estoura um negócio desse com o presidente da Câmara, que muita gente já imaginava, inclusive, você vai reclamar, enfim, você vai ter sempre alguma decisão importante que ele pode sentar em cima disso até que a denúncia seja rejeitada ou aconteça algo a favor dele. Por que que se fala em caixa 3, né? Que seria um caixa 2 feito através de uma outra empresa que não aquela originária, no caso, a Petrobras. Então, a Petrobras, ela utilizou aquele grupo Petrópolis, que é de cerveja, como ali uma empresa fantasma, uma empresa laranja, para, através deles, fazer as doações, doações, né, as propinas para o Rodrigo Maia, na época ali da eleição dele. Então, foi daí que surgiu essa denominação de Caixa 3. Existe aí o prazo agora para a Procuradoria se manifestar. Pelo que você mesmo comentou, são indícios muito fortes, né? São coisas ali muito robustas em relação a essas denúncias. E, novamente, né, o Rodrigo Maia, que vinha até bem pouco tempo atrás, principalmente com esse processo todo da Previdência sendo colocado aí pela imprensa, principalmente como o grande articulador, o nosso estadista, o primeiro-ministro, né, aquele que realmente conseguiu que, apesar do Bolsonaro, fez as coisas andarem, agora está aí em maus lençóis com todas essas denúncias. E aí a gente também não vê muita repercussão sobre isso, João. A gente vê novamente poucos jornais realmente dando a importância que deveria ter um relatório como esse. A gente fica aqui imaginando qual seria a repercussão se o político delatado fosse outro, alguém que a imprensa não gostasse, né?
Então, vamos explicar. Então, tem o Caixa 2, onde a empresa bota dinheiro para a campanha, entre aspas, que é um baita de uma propina, e tem a Caixa 3, que é a caixa de cerveja. Toda vez que você comprar agora uma caixa de cerveja, lembre-se, Caixa 3, que é a caixa do Rodrigo Maia. Como é que era a ideia? a construtora, a Odebrecht. Odebrecht comprou caixas de cerveja da Petrópolis e com esse dinheiro a Petrópolis botava na conta do Rodrigo Maia. Vai comprar cerveja assim lá na China, meu amigo?
É muita sede.
Muita sede. Foram com sede ao pote.
Então, eles usaram...
A gente tem que dar risada, porque é tão ridículo, cara.
Para esconder o nome deles, né? Para fingir que não era o Odebrecht que estava fazendo a doação. Na verdade, era. Eles só faziam ali uma escala, vamos dizer assim.
Não, mas assim, ó, é de muita ingenuidade desses bandidos, viu, Renatinho? Ô, Renan, eu tô aqui. Renan? Ah, o Renan tá com o dedinho lá. Então, é muita ingenuidade desses bandidos acharem que a Polícia Federal está dormindo. Tem o tal do COAF, siga, follow the money, siga o dinheiro, aquela coisa. Aonde estão as fontes de... Os propinos dutos hoje, depois da Petrobras, trancaram lá, vieram nos supermercados, dinheiro vivo, não é isso? É, nas compras de cervejas, compras de coisas. Onde tem, rola dinheiro vivo e atenção, tchan, 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 né? E nos leilões de gado, não podemos esquecer. Todo mundo sabe, né? Por que que... os valores. Até a Anitta era pecuarista, cara, mas isso é interessante. Mas isso, claro, isso, né, eu não tenho prova, mas a Polícia Federal sabe. Muito que bem. É, e daí, então, mas aí o que vem é a história da estratégia, né? Quer dizer, o problema que botou o Bolsonaro na berlinda. Isso foi motivo de estranhamento do Bolsonaro com o juiz Sérgio Moro, Renato?
É, tem muita gente colocando isso, né, que existe aí um atrito. Tem a questão também que a gente não pode esquecer do Flávio Bolsonaro, do filho do presidente, que está na mira aí também de COAF, toda aquela questão.
O Queiroz. Onde está o Queiroz?
Né? Onde está o Queiroz, rachadinha. Tem a indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixador, que precisa ser aprovada pelo Senado. Então é um quebra-cabeça político, João, que acaba uma coisa influenciando a outra, né? Tem a questão aí do abuso de autoridade, que o Bolsonaro também está nessa...
Vai vetar.
Tem que vetar isso daí, porque tem coisas absurdas dentro desse projeto. Aí fica a questão, vai vetar integralmente? Vai vetar só alguns pontos? O Sérgio Moro fez uma lista lá de itens que deveriam ser votados, se não me engano, acho que uns 10 itens. No meu entender, ele deveria vetar integralmente, né? Um projeto votado ali às pressas. O seu Rodrigo Maia também fez um requerimento... foi através de um requerimento de urgência, né? De uma hora para outra votou, sem votação nominal, diga-se, apesar de pedidos, para que a gente tivesse ali a digital de cada deputado para ver quem é que votou a favor ou contra. Ele atropelou todo o regimento ali, falou, não, está aprovado, pronto, e acabou. Então, você vê como tem muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo, e é um jogo de pôquer ali, que você, cada movimento, ele tem consequências. Então, não podemos também esquecer essa questão do filho do Bolsonaro, do Flávio. E aí a imprensa também vem há muito tempo colocando aí uma certa animosidade, um certo clima tenso, uma falta de apoio do presidente Jair Bolsonaro ao juiz Sérgio Moro. Ontem até ele fez um afago, né, nas redes sociais, ele colocou um tamo junto ali no Twitter, se não me engano, de uma publicação do Sérgio Moro, para até... Apareceu ali uma resposta para mostrar que eles estão, sim, bem alinhados. Então, eu acho que, para mim, o grande teste para mostrar se ele está junto ou não vai ser essa questão do veto do projeto de abuso de autoridade. É um projeto que tira a força das investigações, se ele não for vetado, se ele passar do jeito que foi aprovado. É um outro golpe à Lava Jato, é um outro projeto que limita as ações ali das investigações. Então, para mim, ao invés de ficar aqui com fofoca, com blá, 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 para mim, o que vai mostrar, de fato, se o Bolsonaro está junto, está a favor aí do combate à corrupção ou não, vai ser a atitude dele de vetar projeto que foi aprovado do abuso de autoridade.
Ô, Renatinho, é duro, hein? Ou seja, assim, desculpa, não vou te ofender, mas falar é fácil, é duro ter a caneta na mão. Pelo amor de Deus. Vamos voltar na história no momento em que Deng Xiaoping disse que não importa a cor dos gatos, o importante é que ele caça os ratos. Disse o líder chinês que fez essa revolução depois do Mao. Mao, né? Que era Mao também com o... Mas assim, O Bolsonaro se elegeu dizendo assim, eu vou limpar tudo, tal, vou demitir, vou prender, arrebentar, caramba, não vou propor nada, eu vou consertar, tal, não vou fazer, eu vou desfazer. Beleza, pai, votei, você votou. Só que agora tem a tal da caneta. Vamos seguir a lei ou vamos mandar um cabo e dois soldados? Não vamos. Vamos seguir a lei. Ah, bom, vai seguir a lei, os 13 milhões de desempregados vão continuar ali na esquina. Como é que a gente faz, hein, Renato?
É complicado, João, mas eu continuo não cedendo a essa tentação ainda a outra opção, João. Acho que não é o caminho.
Então, acho que não, o caminho sim, o caminho você já deu. O caminho deu, o próprio senhor Marcelo Geraldo de Maracaju volta, ele está indignado, está dizendo o seguinte, que a população já falou nas ruas com manifestações e esses canalhas, eu que estou apontando os canalhas aqui, viu, senhor Marcelo, não estão nem aí para o povo. É a voz do povo que vai fazer as coisas se consertarem, fazer o Senado provocar o impeachment daqueles...
Olha, João, eu acho que só não soltaram ele até agora justamente por causa disso. Eu acho que aí é que está. Nós estamos segurando o conde, como você chamou, lá em Curitiba. Porque se não fosse isso, se a gente já teve várias manifestações aí, né, que mostraram, eles ficam com medo. Se não fosse esse apoio das ruas, eu acho que ele já estava na rua há muito tempo.
O Marcelo Geraldo está participando, ele diz assim, ele está te lembrando, não é só o Flávio não, mas tem as esposas do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, tem que vetar tudo sim. E o Bolsonaro vai ficar mal ou com os políticos ou com o povo, tem que decidir. Ele vai decidir que lado ficará. Essa é a espada do Damocles, é isso?
É isso aí, bem observado.
É, um dilema danado. Portanto, assim, olha, acho que o que o Renato lembrou muito bem, falou várias vezes essa expressão, vamos parar de mimimi, vamos parar de fumaça, né? Literalmente fumaça, desviando a atenção do povo, enjoando o povo, não é desviando, enjoando o povo desse bababá, blebebé, Macron, incêndio. Claro, existe, estamos tomando providência, mas vamos à essência, que era fazer um novo Brasil, reformar esse país, passar esse país a limpo, como diz o Boris Casoy, né? Então, assim, agora você fala, legal, Bolsonaro, manda o pau, não aprova lá no Senado, o que tem que fazer o Senado? Mandar um cabo e dois soldados? Não. Então, assim, qual é a solução? Povo nas ruas, Renatinho.
É isso, é o que o elegeu, né? Ele não seguiu as regras tradicionais das eleições do Brasil até então, então foi tudo diferente, foi tudo novo, não teve coligação, não tinha um partido, não tinha dinheiro, não tinha tempo de TV... Então, agora, pelo jeito, na hora de tomar esse tipo de decisão também, ele não vai poder querer seguir aí os grandes, as regras antigas, né? Da tal da governabilidade, das negociações, não. Ele tem que seguir aquilo que ele foi eleito para isso, né, João? Quebrar esse sistema, o tal do presidencialismo de coalizão, né, João? Que era aquela lua de mel entre executivo e legislativo. Por que era lua de mel? Ou tinha mensalão, ou tinha distribuição de ministérios, indicações em estatais. E o que ele está fazendo? Ele está mandando ele privatizar, já não tem mais cargo para dar para os partidos.
No fundo, mas assim, ele está brigando com todo mundo, né? Quer dizer, agindo certo, mas nossa senhora, os não caras é que decidem estão indignados. A próxima briga vai ser com os ruralistas, porque, como você acabou abrindo nossa conversa, lá no Senado, o senador Tasso Gereissati está tirando a Lei Candir dos produtores de soja. Vai ser outro Deus nos acuda, o pessoal quer ainda o fundo rural, não tem dinheiro, meu teto dos gastos não pode ser superado, senão ele sofre um impeachment. Meu Deus.
Exatamente.
E o senhor Marcelo dizendo aqui, o senhor Marcelo Geraldo dizendo o seguinte: não acredito em falha por parte do Sérgio Moro. O processo do Lula foi avaliado em 4 instâncias e não encontrado nenhuma falha. Querem soltar o Lula, é isso. E o Congresso está acovardado, como o próprio Lula já disse.
É verdade.
Renatinho, meia hora para você ser presidente da República. Dou meia hora. O que você faz, Renato? Você veta tudo?
Veto tudo. Mando voltar tudo para trás.
Meu Deus.
Essa questão aí da proposta do Senado também, não dá para entender por que vem com essas novidades aí, com essas alterações. A impressão que dá É que o Senado fez questão de querer botar o dedo dele lá no projeto, para não ser um mero carimbador do projeto que veio da Câmara.
Ô, Renato, deixa eu te perguntar. Lá, o presidente do Senado, como é que chama ele lá?
A Colômbia.
Foi apoiado por nós, pelo Bolsonaro, virou presidente do Senado contra aquele bandido.
Até porque a opção era o Renan Calheiros, né?
Era o Renan, então. Escuta, como é que ele vê, você que conversa com ele, então, como é que ele. Como é a reação dele quando ele começa a ver a caixa de mensagens dele estourando e tal? Como é que é isso? Como é que o político fica ali no Congresso, naquela bolha lá chamada Congresso Nacional?
Eu mando as minhas mensagens, né, com as nossas posições, mas eu não vejo as outras que ele também recebe, né, João? Então você imagina o tanto de interesse aí que chega e que ele tem que defender e que ele foi apoiado, né, para chegar lá onde ele chegou por esses grupos de interesse todo. O Brasil tem muito isso, né, os famosos grupos de interesse. Você vê, pega, por exemplo, a OAB. Tudo que a OAB faz é contra o interesse da população, João. Não dá para entender um negócio desse. E tem muita força, esse pessoal tem muita força. Então, claro, a gente não vai sair de um Renan Calheiros para botar lá um cara 100% uma lisura, um exemplo de pessoa, não vai se dar água para o vinho de um dia para o outro. Então, colocou o que tinha ali de opção na hora, que foi o Davi Alcolumbre. Então, a questão é a pressão popular. Foi assim que a gente conseguiu tirar, por exemplo, o PT do poder. É, foi assim que foi eleito o Bolsonaro. Então, agora é aquela coisa: eleição, envolvimento com política não é mais de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2, né? É, tem que ser o tempo todo. Infelizmente, a gente queria que cada um tivesse só que preocupado em cuidar da sua vida, do seu trabalho, da sua propriedade rural, de aumentar a sua produtividade, enfim, cuidar da sua família. Mas, pelo menos por enquanto e por algum bom tempo ainda, cada cidadão, toda a população, tem que ficar sempre alerta e vigilante e entrar em ação com essas notícias que aparecem para a gente conseguir tirar o país aí das mãos desses grupinhos. E quem sabe um dia a gente não tenha nem que lembrar, nem saber quem é o presidente do Senado, porque isso não tem que ser uma preocupação para a pessoa comum. Ela tem só que tocar a sua vida, ser livre, criar riqueza e cuidar da sua família, João.
Mas fica a última mensagem para os nossos telespectadores. Avisem a toda a população que você puder, seus amigos, seus vizinhos, para lá tirarem da gaveta a bandeira, tirarem a camisa verde e amarela de novo, porque agora é sério, muito sério, né? E o dilema está posto para todos os brasileiros. Veta ou não veta? Faz acordo ou não faz acordo? Acoxambra, mas em consequência a corrupção volta. Ou continua ou não. Então é uma decisão que está sendo colocada nas suas mãos, meus amigos telespectadores, usuários aqui do nosso Notícias Agrícolas. E eu, claro, votarei para presidente, para Renato Dias, porque ele veta tudo. Tá bom, Renato?
A nossa chapa, João. Eu, Renato, acho que a gente,
Não,
pelo menos.
eu vou de presidente e você vai de
É
chefe de
isso.
gabinete, que acaba sendo preso.
Olha só, vou te delatar, hein, João?
Ai, meu Deus, é bom brincar porque a coisa é séria. Mas tá bom, eu tenho que enfrentar a dona Vera, que me pergunta: mas aí, e aí? A dona Vera é fogo. Renato Dias, o pai do brasileirinho Igor.
Arthur.
Arthur, como é que tá o Arthur?
Tá bem,
mamando?
tá chegando. Já fez 2 meses, tá.
Deixa o pai dormir ou não?
Já melhorou bem, melhorou
É, mas o
bastante.
seu olho tá que dorme meia hora só.
Nossa Senhora, dormi. Espera mais um pouquinho para a gente
Tá
superar
bom.
essa fase.
Tá bom, Renato, até a próxima. Muito obrigado. Acompanhe lá. Não deixe esses bandidos sobreviverem. Vamos em frente. Muito
Vamos
obrigado.
em frente, um abração a todos.
Muito bem, pois é, a gente brinca, mas é porque o assunto é muito sério, senão a gente enlouquece, mas estamos diante de um dilema. Então, primeiramente, essa decisão da segunda turma do STF, que liberou o Ademir Bendini, visando, claro, a soltura do Conde. E temos também essa decisão aí em cima da Polícia Federal, que está investigando o Rodrigo Maia, que recebeu dinheiro do Caixa 3, caixa de cervejas, claro. E a decisão está com o senhor e a senhora. Como é que faz? Vamos contemporizar, vamos ser pragmáticos ou vamos meter a caneta? Vamos seguir a lei, vamos seguir a Constituição. Viva o Brasil e vamos em frente. Daqui a pouquinho, Carla Mendes fechando o mercado, a soja subindo 7 pontos, o milho subindo 3 pontos. É um dia de ganhos. Vamos participar do mercado. Voltamos já, vamos em frente.